Eu sou Ana Margarida Carvalho e vou estar consigo para mais um programa Notas de Alquimia, logo após o nosso habitual genérico. Até já!
Notas de Alquimia, abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia.
Na passada semana não foi possível realizar a nossa emissão em direto devido a questões técnicas, mas estamos de regresso para a nossa emissão habitual. Pelo facto, pedimos as nossas desculpas, grata a todos pelas mensagens de apreço e de carinho, mas estamos bem. E no nosso programa de hoje vou dar continuidade ao tema Wicca. Vou falar-lhe do poder da lua e do seu culto no âmbito do sagrado feminino. Na rúbrica Universo Alquímico trago uma história de amor, a lenda do Sol e da Lua, não perca. Na rúbrica Percursos Alquímicos vou apresentar outra possibilidade para a sua lista de caminhadas, o caminho histórico da Rota Vicentina, num dos seus muitos percursos de eleição, a Rota de Vila do Bispo e Cabo de São Vicente. E na rúbrica Mantra Notas de Alquimia vamos saber qual foi o mantra vencedor desta semana. Fiquem connosco para mais uma emissão. A lua representa o sagrado feminino. Para além da sua extrema influência sobre o planeta Terra, tendo um enorme impacto na agricultura ou marés, também apresenta uma forte influência no psiquismo, sentimentos e emoções. Da mesma forma, determinadas manifestações femininas, tais como a menstruação, a fertilidade e a gestação, também se encontram relacionadas com a lua e com a energia associada a cada momento. Ao conhecer as diferentes fases da Lua e as suas características, aprender os diversos fenómenos e poderes que são possíveis alcançar em cada uma destas fases lunares é possuir também o conhecimento de uma poderosa ferramenta cósmica de orientação para a vida. E é precisamente a proposta de partilha que lhe trago hoje para o Notas de Alquimia. As diferentes fases da Lua possuem energias específicas que podem potenciar desde uma determinada decisão de vida, uma sementeira, seja ela agrícola ou espiritual, ou até mesmo influenciar o nascimento de um bebê. Na Wicca, por exemplo, a magia é realizada de acordo com cada significado de uma fase específica em que a Lua se encontra, pois para cada fase lunar, digamos assim, encontra-se associada uma determinada vibração energética. Desta forma, falemos assim da Lua, das suas fases e propósitos. A lua nova tem como significado tempos de início, de sementeira e de despertar. Simboliza os novos começos. Pode direcionar a energia da lua nova numa determinada meditação e trabalhar nas suas intenções ou pedidos para atingir os seus objetivos ou começar um novo projeto. Mas também pode ser um momento excelente de reflexão, de ligação à sua essência para conseguir alcançar um profundo diálogo interior. A proposta para a lua nova é de aceder ao seu coração, escutar a sua voz interior e colocar presente todas as intenções que deseja que aconteça na sua vida. Falo, por exemplo, de projetos de curto, médio ou longo prazo. Permite que a magia do universo se manifeste. Se sentir o apelo, pode ter em sua casa um pequeno altar ou um espaço que possa ser o seu espaço sagrado ou ter este simbolismo ou significado de recolhimento. o qual recomendo num local sereno, tranquilo e acolhedor. Se sentir também um apelo, pode acender uma vela como símbolo de conexão com o divino e de ter um caderno ou livro ao qual atribua o significado de portal para o registro de todas as suas intenções e novos projetos. Acima de tudo, e o mais importante, é que encontre uma forma própria de gerar toda a ligação à Lua, ao Grande Espírito e ao Universo. Os objetos que colocamos no altar são, por exemplo, símbolos que empoderamos de energia e de significado, mas o verdadeiro poder de conexão encontra-se na atenção do seu coração, da entrega, da abertura e também da disponibilidade para todo o processo. Mas o caderninho recomendo mesmo. Escreva todas as suas intenções no caderno durante a lua nova e nos momentos de conexão. É como se formalizasse um compromisso entre si e a lua. Já vou explicar. Ao meu livro atribuí o nome de Portal da Lua de Prata, no qual registo todas as minhas intenções e acompanho o seu progresso até à sua manifestação. No meu livro Portal Lua de Prata, que considero quase um diário de bordo, também estão referenciadas todas as manifestações, realizações, reflexões nos meus pedidos à Lua e acompanha-me ao longo de todo o ciclo e nos diversos rituais que ocorrem noutras fases lunares. Fica apenas a sugestão. Para realizar o seu ritual à Lua Nova, escolhendo o seu espaço sagrado, o seu altar, o seu livro de registros, apenas falta criar o momento devido de conexão à lua nova. A próxima lua nova, fica já a saber, será no próximo dia 14 de dezembro. Vamos a um pequeno exercício para que possa contextualizar todo o procedimento. Foque a sua atenção na sua respiração. Observe a mente, os pensamentos e as emoções que surgem. Observe apenas, sem julgamento, permitindo que cada um ocorra sem perder o seu foco na sua respiração. Permita mais e mais que todo o seu ser possa serenar e encontrar o espaço sagrado, mas dentro de si, e a partir do qual é possível escutar a sua voz interior, a voz do seu coração ou da sua intuição, como queira chamar. É a partir deste espaço que conseguimos acalmar o volume do ruído interno e desligamos também do mundo, daquilo que acontece fora da nossa aura, e aceder à voz do coração que comunica através das nossas sensações, ideias e um profundo estado de amor e também de alegria. Relativamente à lua crescente, que, como o nome indica, significa crescimento, é o momento de plantar novas ideias, o momento de colocar o seu plano em ação. Todo e qualquer tipo de início é adequado na lua crescente. Não se esqueça, é a fase ideal para crescer e prosperar certos aspectos da sua vida, para começar algo que deseje profundamente e que tenha também um sentido ou um caráter duradouro. Amor, sucesso, saúde, oportunidades estão relacionadas a esta fase da lua. Pois sim, aproveitemos as suas boas vibrações lunares. Se sente que chegou a hora de realizar certas mudanças na sua vida, este é o momento certo em termos de vibração lunar para realizar as tais devidas mudanças e alterações. Quanto à lua cheia, esta fase encontra-se conectada à imagem maternal da deusa, à mulher em toda a sua plenitude, ao potencial pleno da força vital. corresponde ao crescimento e amadurecimento de todas as coisas, ao ponto culminante de todos os ciclos. A lua cheia está intimamente relacionada à fase da deusa, como a mãe, e nesta fase a lua atinge o seu ponto máximo de poder, o seu auge. Desta forma, emocionalmente, pode constituir momentos de sensibilidade emocional um pouco mais exacerbados do que o habitual, em que sentimentos e emoções podem transbordar muito mais facilmente. Atenção ao desenvolvimento da inteligência emocional nesta fase. Um bom período para a auto-observação. A lua cheia ocorrerá já no próximo dia 30 de dezembro. Esteja atento ou atenta. Como referenciei, a fase da deusa relacionada com a fase da lua cheia é a deusa mãe. Por todo o mundo existem diversas tradições pagãs e todas elas possuem muitos aspectos e vertentes de deusas enquanto mães, que são e foram reverenciadas durante milénios por muitos povos e que encontraram em todas estas deusas amor, apoio, proteção e segurança. No que respeita à lua minguante, a fase da lua em que nos encontramos atualmente tem de facto outro propósito. Representa o declínio, a morte que antecede uma nova vida ou um renascimento, como eu gosto de chamar. A lua vai ficando cada vez mais escura até no seu recolhimento para poder renascer. São tempos de silêncio, de quietude, de avaliação de tudo aquilo que foi realizado, daquilo que poderia ter feito de uma forma diferente. Enfim, um bom momento de mergulho interior para grandes reflexões e propostas de mudança. A lua minguante representa a deusa, mas como uma sábia anciã. É um período propício para o recolhimento, introspeção e, sem dúvida, que nesta fase de balanço muitos insights e novas ideias podem ocorrer. Trata-se de uma forma ou de um momento ideal para uma limpeza de energias, sejam elas emocionais ou físicas, finalizar determinadas tarefas ou projetos que sinta o apelo de encerrar na sua vida, enfim, concluir algo que não tem mais valia para si. Por último, temos a lua negra. A lua negra é um fenómeno lunar, uma fase da lua que ocorre 3 dias antes do primeiro dia de lua nova. Representa o período em que simplesmente não se vislumbra qualquer lua no céu. Na sua representação energética, significa também um momento de recolhimento, pois da mesma forma que a lua está na sombra, o seu lado de sombra também pode ficar mais exacerbado e necessitar de cuidados que, poderei dizer, mais introspectivos. Respeito qualquer outra opinião, mas o lado de sombra serve para revelar aquilo que tem que ser curado ou transformado, pelo que é uma fase particularmente e especificamente muito produtiva, extremamente eficaz para qualquer trabalho a um nível mais interior, relacionado com aspectos que podem ser melhorados e, acima de tudo, de contemplação interior. Um momento para dar protagonismo à sua verdadeira essência, que na verdade é o seu lado primordial. Na astrologia, a lua negra tem um papel e um significado bastante especiais. Na astrologia, a Lilith, também conhecida como a lua negra, representa temas como a sexualidade, os medos e aspectos ocultos dos nossos desejos. Apesar do seu significado astrológico ser controverso e de ainda não haver um consenso sobre a sua interpretação, vem sendo apontada e definida como uma representante destas temáticas. Para uma interpretação completa da Lua Negra, é necessário conhecer alguns dados, nomeadamente o seu signo e a casa astrológica e a Lua Negra que se encontra no seu mapa sexual, para além dos aspectos importantes que podem ser manifestos na interação com a energia emanada de outros planetas. Mas não é nada de complexo. Através desta análise é possível descobrir quais os processos inconscientes ou padrões bloqueadores que são projetados ou ativados nos seus relacionamentos amorosos, como expressa a sua sexualidade, quais as necessidades que, por algum padrão, pode ter tendência a castrar ou a desvalorizar, ou quaisquer tendências comportamentais de origem genética. Independentemente das consequências relativamente às energias em vigor, existe uma forma de curar padrões de origem que se tornam extremamente bloqueadores e que impedem o fluir da vida com alegria, a entrega à vida e que constituem ainda muitas das causas de insucesso e de frustração nos relacionamentos. Para não falar em somatização de determinadas energias que podem causar patologias desnecessárias, mas deixemos este assunto para o nosso próximo programa. Se pretender conhecer um pouco melhor deste seu lado astrologicamente, poderá habilitar-se a uma consulta de oferta enviando um e-mail para notasdealquimia@7.7.pt, tudo por extenso. Será válido o primeiro e-mail a chegar, mas já sabe, só depois do programa terminar. Hoje, na rúbrica Universo Alquímico, trago para si uma história de amor, a lenda do Sol e da Lua. Vamos ouvir. Universo Alquímico. Desvendar o mundo e novos propósitos. Uma rúbrica Notas de Alquimia. E estamos em perfeita sincronicidade, são 22 horas e 22 minutos. Então vamos ouvir a lenda do Sol e da Lua. Quando Deus criou o mundo, atribui ao Sol e à Lua o brilho. No entanto, não foi suficiente para apagar o fogo da paixão que eclodiu logo no primeiro encontro. Ficaram ambos muito abatidos com este evento. A Lua andava cabisbaixa e o Sol, apesar de ter sido atribuída a designação de astro-rei, mostrou-se solidário com o elemento feminino. Perante esta realidade e esta separação de percursos, Deus não teve outra alternativa. Chamou-os e disse-lhes: "Vocês não devem ficar tristes. Ambos agora já possuem um brilho próprio, uma aura própria. Apenas têm de aprender a partilhar-se dentro das circunstâncias." Ambos não compreenderam muito bem o sentido desta mensagem, o que não ofereceu grandes soluções. A Lua limitou-se ao seu caminho, aceitou o seu destino e chorou dias e dias, através e pela sua sensibilidade, pois não brilhava sem o seu complemento por perto. O Sol, ao vê-la sofrer, decidiu voltar a consultar Deus para realizar mais um pedido. "Deus, ajude a Lua, por favor. Ela é mais frágil do que eu. Não irá suportar a solidão." Deus, como resposta, criou as estrelas. Assim, sempre que a Lua está abatida e sente-se sozinha, recorre às estrelas que fazem tudo para consolá-la. E assim, viveram separados. O Sol finge que é feliz e a lua não consegue esconder que é triste. A lua e o sol seguiram o seu caminho, ele solitário mas forte, ela acompanhada das estrelas, mas sensível à saudade. Ainda não satisfeitos, a lua e o sol recorreram novamente a Deus para pedirem ajuda. E Deus disse: Eu criei-vos, mas ofereço-vos a liberdade, o livre arbítrio e a fé para alcançarem os vossos desejos e relembro que no mundo nenhum amor é impossível. Depois de refletirem sobre o modo como poderiam usufruir das suas existências e viverem o que desejam verdadeiramente, nasceu o eclipse. E o eclipse prova que, no universo, não existem quaisquer distâncias ou impossíveis para os verdadeiros sentimentos. E que, apesar dos desafios colocados, não existem impossíveis para o amor, pois o que o sustenta é incondicional. Não obedece a nada a não ser a si mesmo. Assim seja. Universo alquímico. Desvendar o mundo e novos propósitos. Uma rúbrica Notas de Alquimia. E logo após o respectivo genérico, vamos conhecer na rúbrica Percursos Alquímicos o caminho histórico da Rota Vicentina, uma das mais belas rotas do litoral português. Percursos Alquímicos. Desvendando caminhos em solo lusitano. Uma rúbrica Notas de Alquimia. O caminho histórico da Rota Vicentina percorre as principais vilas e aldeias num itinerário rural com vários séculos de história. É constituído maioritariamente por caminhos rurais e tal como é designada como uma grande rota, pois possui troços de montado, serra, vales, rios e ribeiras, uma viagem pelo tempo, pela cultura local e pelos trilhos da natureza. Em fevereiro de 2016, o caminho histórico da Rota Vicentina foi distinguido com a certificação europeia Leading Quality Trails Best of Europe, da responsabilidade de ERA, a designação de European Ramblers Association, integrante o lote exclusivo dos melhores destinos de caminhadas na Europa. Uma pequena ressalva, a ligação Saboia ou de Mira não está incluída nesta certificação. Mas o percurso Caminho Histórico da Rota Vicentina inclui um total de 13 etapas e tem cerca de 263 quilómetros, é verdade. E uma destas etapas, e que destaco hoje, é o percurso de Vila do Bispo ao Cabo de São Vicente. Poderá iniciar este percurso em Vila do Bispo, junto à Igreja Matriz, ou no Cabo de São Vicente, junto ao farol do Cabo de São Vicente. Neste percurso, a falésia, pela sua altitude, proporciona perspectivas únicas. Durante a caminhada podem avistar-se espécies migradoras, como o cartacho nortenho, o chasco cinzento, a águia calçada, o bútio vespeiro, o milhafre preto, a águia cobreira, o gavião, o francelho, o falcão da rainha, o tartanhão azul, o tartanhão caçador, enfim, também a cegonha negra e diferentes espécies de abutres. Mais raras surgem por vezes a águia imperial e a águia real. Também algumas aves marinhas podem ser facilmente observadas, como a cagarra, o alcatraz, o moleiro, o garajau e a gaivina. A maior parte dos passeriformes migra durante a noite, descansando e alimentando-se durante o dia. Outras espécies migram durante o dia, como é o caso das águias, das cegonhas, dos flamingos, das alvéolas ou dos abelharucos. Entre as aves residentes, destaque para o sisão e para a gralha de bico vermelho, que tem em Vila do Bispo o único núcleo reprodutor no sul de Portugal. Mas a vegetação é igualmente outra protagonista deste percurso pelo alto da falésia. Contempla a reserva biogenética, de Sagres, um santuário para os botânicos, sem dúvida, pelas plantas raras dos solos calcários, pelas espécies únicas no mundo ou aquelas que achariam ou pensavam eventualmente estarem extintas, mas voltaram a aparecer por estes lados. Um tesouro, sem dúvida. Os matos são dominados pelo tojo do sul, urzes, cardos, alecrim, violetas, tomilhos e jacintos. Quando estiver prestes a concluir o percurso, irá passar pela área denominada de Vale Santo, que foi durante séculos palco de peregrinações de devotos de São Vicente, cuja viagem culminava no mosteiro que existia e que no qual se localiza atualmente o farol. Em termos de durabilidade, poderá contar com cerca de 4 horas de caminhada neste percurso e numa extensão sensivelmente de 14 km. Um belo passeio, quem sabe um destino para o seu próximo fim de semana ou um destino para a sua lista de férias. Percursos alquímicos, desvendando caminhos em solo lusitano. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Para a semana vou falar de geometria sagrada e dar a conhecer uma das ferramentas mais interessantes da simbologia energética terapêutica, a mesa radiónica. E vamos escutar o mantra mais votado desta semana. Notas de Alquimia. Um mantra para cada dia, porque a vida se renova a cada amanhecer. Mantra: o apelo de Dalai Lama. O meu apelo é por uma revolução espiritual, pois as melhores coisas da vida não podem ser vistas nem tocadas, mas sim sentidas pelo coração. Se conseguirmos deixar de lado todas as diferenças, creio que podemos comunicar, trocar ideias e partilhar experiências com mais facilidade. Se o seu coração é absoluto e sincero, naturalmente sente-se satisfeito e confiante e não tem nenhuma razão para sentir medo. Se pretende transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar todas as mudanças no seu interior. Fale a verdade, seja ela qual for, de forma clara e objetiva. Utilize um tom de voz tranquilo e agradável, liberto de qualquer preconceito ou hostilidade. E se os seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe. eles estão no lugar certo. Apenas necessita de construir os seus alicerces. Se o seu sonho é um mundo melhor, não se esqueça de agradecer e de rezar. Pode transformar o mundo, transformando-se a si mesmo. A grande revolução espiritual encontra-se dentro de si. Não receie a mudança. Que eu possa alcançar o pleno em mim. Que eu possa aperfeiçoar todo o meu ser. Que eu possa viver a essência de todos os meus sonhos. Que eu possa abraçar o mundo com toda a força do meu ser. Que eu possa amar sem limites. Assim seja. Muito bom dia. Um belo apelo, sem dúvida. E vamos encerrar a nossa emissão de hoje ao som de Jackie Sharkey, um tema escrito por Mike Scott, que provavelmente irá recordar-se noutra versão, The Hole of the Moon, quem não se recorda. Mas não sem antes de deixar a reflexão ou a citação para esta semana, uma citação de Buda. Existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Obrigada por estarem desse lado, obrigada por todas as vossas mensagens e obrigada também por fazerem parte deste caminho de partilha semanal Notas de Alquimia. Uma excelente semana para todos e muito boa noite. Dirty valley.
too high, too far, too soon. You saw the whole of the moon, the whole of the moon. Unicorns and cannonballs, palaces and piers, trumpets, towers and tenements, wide oceans full of tears, flags, rags, ferry boats, scimitars and scarves, every precious dream and vision underneath the stars. While you climb the wind in your sails, you came like a comet, blazing your trail. Too high, too far, too soon, you saw the whole of the moon. The whole of the
Notas de Alquimia, abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia.